O Instituto de Medicina Tropical da USP faz um alerta sobre as meningites, devido à aproximação do período de inverno, que sempre mobiliza autoridades da área da saúde. A gente sabe, consiste na inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro, medula espinhal, e é causada por agentes infecciosos, são vários, bactérias, vírus e outros agentes. Também podem ocorrer processos não infecciosos. As meningites bacterianas e virais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Expedito Luna, do Laboratório de Epidemiologia do Instituto de Medicina Tropical da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e fazer esse alerta que é sempre importante nessa época do ano. Por que que facilita, hein, professor? Por que que aumenta o número de casos?
Todos os agentes infecciosos, vírus, bactérias que se transmitem pela via respiratória aumentam a transmissão no inverno, possivelmente porque está mais frio e as pessoas convivem mais em ambientes fechados, o que facilita a transmissão. Essa transmissão ocorre quando o portador da bactéria ou do vírus, ele fala, tosse ou espirra. Ele elimina esses agentes infecciosos para o meio ambiente, que podem ser, então, inalados por outra pessoa.
Uhum. E o que que normalmente vocês têm registrado? Quais são os números de casos? Fala um pouco do histórico que vem acontecendo, mais em crianças, adultos também podem pegar. O que que normalmente acontece com os casos que são registrados e acompanhados?
Bom, como você mesma já falou, são várias doenças, vários agentes infecciosos. Uhum. As meningites virais, elas tendem a ser menos graves. É um quadro de curta duração, e geralmente não deixam sequelas, e as crianças são mais atingidas. Então, a criança às vezes vai ter uma febre com dor de cabeça, às vezes vai aparecer também a rigidez de nuca, o pescoço fica durinho, mas isso, em geral, é de curta duração.
Uhum.
As meningites mais graves são as meningites bacterianas, e dentre elas, a meningite meningocócica e a meningite pneumocócica. Qual é a situação do Brasil hoje? Desde 2011, o Programa Nacional de Imunizações tem disponibilizado para a população brasileira, gratuitamente, a vacina pneumocócica e a vacina meningocócica C. E com isso, a gente teve uma redução de mais de 50% na ocorrência de casos dessas duas doenças. Então, a situação do Brasil, ela é relativamente confortável, mas pode melhorar.
São os dois tipos principais, então. As vacinas, sim, elas cuidam disso.
Exatamente. Uhum. Então, nós temos, desde 2011, como eu falei, a, sim, vacina pneumocócica, que é dada para os bebês aqui no Brasil.
Justamente.
Nas idades, quer dizer, vamos consultar aqui o calendário para eu não falar bobagem. Então, a vacina pneumocócica, ela é dada aos 2 meses de idade,
uhum,
e aos 4 meses de idade, e volta a ter um reforço quando a criança completa 1 ano. E a vacina meningocócica, ela é dada aos 3 meses de idade, aos 5 meses, e um reforço ao completar 1 ano de idade também.
Muito bem. Portanto, as crianças que tomam vacina, é importante a gente frisar, estão protegidas.
Pois é. São doenças muito graves,
sim,
né, que podem ser evitadas com as vacinas, né? Uhum. Então, tem pais e mães que reclamam que a criança está tomando muita picada, mas é uma pequena picada que vai livrá-la de um grande problema, de
não
uma doença que é muito grave e às vezes pode até matar.
Não tenha dúvida, é aí que eu gostaria de chegar, quando pode colocar a vida da criança em risco e leva à morte mesmo, e rapidamente, não é isso que a gente precisa deixar bastante claro nos casos mais graves.
A meningocócica tem essa característica, né? Ela pode ocorrer de uma forma fulminante, muito rápida, a criança adoecer e menos de 24 horas vir,
uhum,
a falecer.
Uhum. Agora, doutor Expedito, e no caso dos jovens, dos adolescentes e dos jovens adultos? Nós temos visto vários casos também. Quais são os cuidados? É gente que já foi vacinada, por que pegou? Porque as pessoas dizem, mas eu vacinei meu filho. Por que que o adolescente ou jovem adulto com 21, 22 anos pegou a meningite?
Veja só, como eu falei, né, essa introdução da vacina no programa público universal é relativamente recente, né? Foi em 2011. Então, os mais velhinhos que tomaram a vacina no programa público hoje estão com 8 anos de idade, 8, 9 anos. Então, os nossos adolescentes, eles não passaram por essa vacina, a não ser aqueles que tinham acesso às clínicas particulares de vacina, que é uma minoria da população brasileira. Essa característica de meningites nos adolescentes, ela tem sido muito frequente em outros países, como os Estados Unidos, né? E tem acontecido aqui no Brasil também. O que acontece? Quer dizer, a bactéria, ela sobrevive na garganta das pessoas. Então, uma parte da população tem essa bactéria, as bactérias que causam meningites, na garganta sem adoecer. O pico de prevalência, ou seja, a idade em que tem mais gente com essa bactéria na garganta é a idade de adolescência e adultos jovens. E geralmente esses surtos são motivados por quê? São situações que congregam adultos jovens que vão se encontrar pela primeira vez. Então são frequentes em quartéis, em recrutas do exército e às vezes em universidades, quando no primeiro ano da universidade, múltiplos jovens, né, vindos de origens diferentes vão conviver. E alguns deles vão estar com essa bactéria na garganta e alguns vão ter uma imunidade diminuída para essa bactéria. Então, isso facilita a ocorrência de surtos nessas populações. E o nosso programa de imunizações ainda não tem uma programação clara de vacinação de adultos jovens. Isso ainda não está na agenda brasileira. Então, o que é feito quando ocorre uma situação dessa? É necessária a investigação rápida pela vigilância epidemiológica dos municípios brasileiros, o uso de um remédio profilático, a medicação profilática e, às vezes, também a vacina para o controle do surto.
Isso pode ser preocupante se o número de casos aumentar, né? A gente tem visto.
Olha, a característica em geral desses surtos são surtos autolimitados.
Ah, sim.
Então, a gente tem, quando, principalmente, né, depende também de haver a notificação. Então, a instituição de ensino ou o local onde esses adolescentes e jovens convivem, informarem a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Epidemiológica, o mais rápido possível, e isso possibilita a adoção dessas medidas que eu falei. Então, havendo um caso, a investigação vai ver quem teve contato próximo com aquele caso e essas pessoas vão receber essa medicação profilática, uma medicação para evitar que elas adoeçam e, eventualmente, também, se for o caso, a vacina, se for indicada na situação em particular.
Mais dúvidas, doutor Expedito. No caso do envolvendo jovens, adolescentes, jovens adultos, quando se demora um pouco mais para fazer o diagnóstico e não se encontra, você sabe que é meningite, mas não se encontra o agente. Isso é comum?
Às vezes é frequente, infelizmente, porque muitas vezes o antibiótico, ele é instituído antes de colher o exame. Então é necessário, quer dizer, toda vez que há uma suspeita de meningite, colher primeiro o material de exame para depois iniciar a antibiótico-terapia. Quando isso é feito ao contrário, com frequência a gente não consegue encontrar o agente etiológico. Então isso dificulta, né, torna-se um problema para o uso da vacina, mas não da quimioprofilaxia, desse medicamento do antibiótico profilático, que pode ser usado mesmo sem a gente saber qual foi a bactéria que causou aquele caso.
Com o que se tem hoje de medicamentos, com resposta positiva, normalmente se responde satisfatoriamente a...
Veja só, é uma medicação para evitar que as pessoas adoeçam. Então, pessoas que tiveram contato com o caso,
mas não adoeceram.
Tá certo?
Claro.
Então, para esses, a gente tem evidências, tem provas de que essa medicação funciona na prevenção de casos novos, de casos associados àquele primeiro caso. Para uma pessoa que tem meningite, independente de ser criança, adulto, uma doença grave, de atenção hospitalar, então ela tem que ser levada para emergência e tem que ser internada o mais rápido possível, e aí essas equipes hospitalares vão saber o que fazer para tratar essa pessoa e evitar que ela venha a ter complicações.
Antibióticos, com antibióticos?
Sim, com antibióticos e suporte vital.
Uhum. Muito bem, porque em alguns casos você pode ter outras consequências, né? Perda de movimentos, as consequências podem ser sérias, né?
Sim, em alguns casos pode ser muito grave, pode haver sepse, né? Então, que é a disseminação da bactéria pela corrente sanguínea, atingindo não só as meninges, mas outros órgãos do corpo, e às vezes pode levar à necrose de extremidades, e a pessoa vir a perder dois dedos dos pés ou das mãos, uhum. Por conta de complicações da infecção.
O quadro é muito bem caracterizado ou pode ser confundido, por exemplo, doutor Esfegito, com doenças autoimunes?
Veja só, principalmente para os bebês, as criancinhas pequenas, o diagnóstico é mais difícil, porque nem sempre aparece a febre, nem sempre aparece a rigidez de nuca, então o quadro em geral para os bebês é um quadro mais difícil de ser feito o diagnóstico. Nas crianças maiores e adultos, costuma ser mais simples o diagnóstico.
Uhum. E é com aquele exame do líquido?
Exatamente. Então, tem que ser feita uma punção lombar, né? Ou seja, vai usar uma agulha para, no local exato da coluna vertebral, ser coletado o líquido, que vai possibilitar a gente saber qual o tipo de meningite. Se há uma meningite, qual o tipo.
Exames de sangue também são feitos de forma complementar?
Também são feitos, e o exame de sangue, a hemocultura no caso, vai nos ajudar a saber se há uma disseminação da bactéria pelo sangue.
Ah, que é o controle da quantidade, não é? Da presença. Muito bem. Bom, vamos falar de prevenção, como cuidar para a gente encerrar, doutora. Existe esse risco, a gente precisa ficar atento, levar imediatamente para o médico, nem em qualquer caso de dúvida. Então, que recado final a gente pode dar sobre meningite?
Para evitar isso tudo, para evitar todo esse problema, todo esse sofrimento, eu insisto que as famílias devem levar os seus filhos para a vacinação. Então, relembrando, né, a vacina, elas são dadas. A pneumocócica aos 2 meses de idade, aos 4 meses, a meningocócica aos 3 meses e aos 5 meses, e ambas com reforço com 1 ano de idade. Então, com isso, a família vai ficar tranquila que o seu filho, o seu bebê, não vai ter meningite e que vai ficar protegido por uma boa parte da sua infância.
O resto, por enquanto, é acompanhar, não é? Se a doença surgir. Muito bem. Doutor Expedito Luna, do Laboratório de Epidemiologia do Instituto de Medicina Tropical da USP, nos esclarecendo sobre esse assunto. Muito obrigada, professor.
À disposição de vocês para outros encontros. Obrigado.